Capítulo 1 de 1 Pedro, versículo 3 ao 9. Diz assim a palavra do Senhor: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa sendo necessário que sejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Deus Todo-Poderoso, Rei das Nações, Senhor do Universo, nós estamos agora diante da Tua Palavra, esta mesma Palavra que o Senhor diz que céus e terra passarão, mas ela permanecerá para sempre. Nós agora, Pai querido, diante desta Palavra, queremos ouvir a Tua voz, queremos ser guiados, ó Pai querido, agora pelas palavras, ó Pai querido, que sai da boca do Teu Santo Espírito para a Sua Igreja e para a minha vida. Queremos ser transformados por ela, porque ela nos achou e nós, ó Pai querido, nos alegramos. Por ter sido achado pela Tua Palavra verdadeira. Porque ela é a verdade e nós vamos segui-la. Em Teu nome santo é que eu oro e agradeço. Amém e amém. Nós começamos aqui no versículo 3, né? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. É interessante que Jesus Cristo, ele não foi uma pessoa que chegou, pronto, nasci. Ele foi anunciado muitos anos antes, séculos antes. Na queda de Adão, Jesus foi anunciado. A palavra do Senhor diz também no livro, quando se fala ali da genealogia, né, que Abraão abençoa ali os seus filhos, ele começa a dar a bênção para cada um. Ali sobre a tribo de Judá recai uma bênção que anuncia Jesus Cristo. Nós vamos seguindo os livros e nós vamos vendo ali que Jesus Cristo é anunciado momento a momento em sua palavra. Jesus é anunciado pelos profetas e ele é aguardado. Uma profecia sobre Jesus gera uma expectativa sobre a nação de Israel. E eles o aguardam. O problema é que eles não entenderam a profecia. Eles aguardavam Jesus, guerreiro, até pensaram, se Josué conquistou, imagina o Messias quando vir. Vai conquistar tudo de novo, vai restabelecer o governo, vai ter só de novo apenas um rei que vai governar sobre a nação de Israel. E Jesus cumpriu isso. Ele governa para sempre e eternidade. A palavra do Senhor dele, o Senhor diz que o reinado dele, o governo dele, não tem fim. Ele cumpriu. Só que não cumpriu da maneira que eles esperavam. Se você ler o capítulo 53 de Isaías, fica tão clara a forma que Jesus ia cumprir o seu chamado como Messias, como Salvador, ali, porque ele diz que ele se entregou por nós. Diz ali que pelas suas pisaduras somos sarados. Diz que ele foi ali como uma ovelha muda, um matadouro. Ele não reclamou coisa alguma, mas antes ele se entregou. Mas, com uma profecia tão clara, o povo ainda esperava aquele guerreiro. E a esperança viva que nós temos é Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, ele veio à terra. Tem uma canção que eu gosto muito. Assim, ela é bem antiga, mas diz assim, que dos céus ele veio para a terra, para no caminho nos mostrar. Da terra ele foi para a cruz, para os nossos pecados perdoar. E da cruz ele foi para o sepulcro, e do sepulcro ele retornou para os céus. E essa canção, ela expressa a jornada de Jesus. Ele desceu dos céus e nos mostrou um caminho excelente. Ele mostrou que havia salvação para as nossas almas. Jesus, ele não veio para prevalecer naquele tempo como um rei daquele momento, mas ele veio para reinar para toda a eternidade. Então, quando ele conquista a vitória como o rei dos reis e senhor dos senhores, ele cumpre as profecias que foram feitas sobre ele. Ele veio e nos mostrou um caminho. E esse caminho não deve ser negligenciado. O caminho de Jesus não deve ser negligenciado. Ele sofreu por nós açoites terríveis, né? Nós cantamos agora, né? Eu nunca saberei o preço. E é uma verdade, porque por mais que nós possamos ver filmes, né? Eu acho que o que causa maior impressão nas pessoas, impacto, é o filme A Paixão de Cristo, lá do Mel Gibson, né? Que nós vemos o açoite de uma forma muito mais severa. Mas mesmo assim, aquele filme não dá para mensurar o tamanho da dor que foi de Cristo ali naquele momento. Nós não conseguimos mensurar, porque naquele momento que ele se entregou, houve aquele momento em que tudo ficou escuro, em que ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus, que era colado com Deus, ligado com Deus, por causa da maldição dos nossos pecados que foi lançado sobre ele, em um período, ele viveu a ausência, e foi um sofrimento que a gente jamais vai conseguir mensurar. Né? Às vezes nós olhamos apenas para os açoites, mas acredito que esse momento foi o mais difícil. Mas ali ele sabia que era para cumprir a obra do nosso Senhor, que era para cumprir a sua obra, que iria regenerar as nossas vidas. Porque ali naquele momento que o sangue foi derramado, começou a ser salpicado sobre as nossas vidas. E as nossas vidas começaram a ser santificadas. Tudo no seu devido tempo. Nós que nascemos agora, conhecemos a Cristo. Aquele sangue foi derramado sobre nós. Nos trouxe a transformação que precisávamos, que é a santificação. E isso nós aprendemos com Jesus Cristo em sua jornada. Ele nos mostrou o caminho que é necessário para viver com o Pai, que é um caminho de santidade, um caminho que se afasta das coisas do mundo, um caminho em que condena as práticas do pecado, um caminho em que ele revela que buscar ao Pai é tudo o que precisamos para alcançar toda e qualquer outra bênção. É isso que Jesus fez. Ele mostra lá no capítulo de Mateus, capítulo 6, 33, mas buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse é o caminho que Jesus nos mostrou para ter uma vida abençoada. Só que as pessoas fazem o inverso. Buscam as demais coisas tentando encontrar Jesus. Buscam as demais coisas tentando alcançar Jesus. E jamais vamos encontrar Deus se Ele não for o primeiro. Jamais vamos viver uma jornada com Cristo se Ele não for o primeiro. Essa é a esperança viva, Jesus. Então eu não devo me preocupar com as outras coisas se Cristo não vier primeiro. Se a atenção que ele dava para Deus não for a minha atenção que eu dou para Deus, se a minha busca não for Jesus, eu não vou encontrar tudo o que eu preciso para viver. Sempre vai faltar algo. E as pessoas estão negligenciando Jesus. Estão negligenciando o sacrifício de Jesus, a ponto de colocá-lo de novo na cruz se for necessário. Porque, com o passar do tempo, deixam de olhar para Cristo. E daí fazem semelhante ao povo no deserto. Deus tinha uma promessa, né? Fala de promessa, de esperança viva. Deus tinha uma promessa para a nação de Israel quando saiu do Egito, que era alcançar a terra prometida. E era uma promessa tão viva, porque conforme eles passou as 10 pragas, saíram do Egito, viu morrer ali todos os primogênitos, e Deus ia fazendo milagre atrás de milagre para a nação de Israel. Então assim, era muito mais simples de entender que eles iam alcançar tudo o que queriam, porque eles iam milagre atrás de milagre, viu o Senhor no monte, viu o Senhor se revelando para Moisés, viu ali Moisés descendo do monte com os livros da lei, com a tábua da lei, viu ali o Senhor ali depois ali corrigindo o povo, né, por causa do seu pecado, por adorar outros deuses, e daí viu a obra que o Senhor fez ali através do clamor de Moisés mais uma vez, e viu sempre o Senhor trabalhando. Então eles tinham assim provas de que o Senhor agia momento após momento. E daí Moisés tem uma grande ideia. Olha, agora já estamos perto, vai 12 homens lá, vê como é a terra, depois conta pra gente. Os 12 vão, voltam. Dos 12, 10 dizem: olha, a terra é boa, viu? Mas tem gigante. Se nós formos para lá, nós vamos morrer. E quando Deus repreende a nação, depois que Josué e Caleb ali, Caleb dá uma palavra que era para se animar, olha, com certeza Deus vai nos dar, porque ele nos prometeu, e ninguém se animou. Depois que Caleb fala, cala a boca aí que nós vamos morrer. Deus nos tirou do Egito. Ele falaram, melhor estar no Egito, porque eles nos trouxe para perecer no deserto. E daí Deus dá uma resposta para eles. Eles que tinham uma esperança viva de alcançar a terra prometida, porque viram os milagres, Deus fala, olha, porque vocês falaram que eu trouxe vocês para perecer no deserto, vocês vão perecer no deserto. Porque vocês colocaram no seu coração que eu trouxe vocês para perecer no deserto, vocês vão perecer no deserto. Porque o próprio Deus disse, olha todos os milagres que eu fiz. Olha todas as maravilhas que eu fiz no Egito e quantos sinais eu fiz até agora. E eles largaram a esperança, a viva esperança. E por isso morreram no deserto. Daí Deus fala que aqueles que foram contados no censo, ali no livro de Números capítulo 14 diz, que todos aqueles que foram contados no censo da idade de 20 anos para cima, pereceria no deserto. Só entraria na terra prometida Josué e Caleb. Aqueles que mantiveram seus olhos na viva esperança que Deus tinha dado para eles. Porque eles entenderam que o Deus que fez todos os milagres ia fazer adentrar na terra prometida. E hoje não é diferente. Quantas pessoas andam com Jesus Cristo, vê os milagres, a pessoa é resultado de um grande milagre, mas chega em um determinado momento, ela fala, para que me serve servir a Jesus? Para que me serve servir a Jesus? Se eu estou passando dificuldades e não conquistei tudo aquilo que eu queria. Deus irá cumprir os seus planos e sonhos sobre as nossas vidas. O que nós não podemos é parar de olhar para Ele. O que nós não podemos é parar de ver que os milagres que Ele executou nas nossas vidas, a transformação de caráter que Ele fez em nossas vidas, é um sinal de que a promessa dEle jamais vai morrer. Porque se Ele já mudou em algum aspecto da sua vida, Ele continuará mudando. Porque a palavra do Senhor diz que nós somos transformados de glória em glória, como se fosse um degrau. Hoje eu estou de tal forma, mas se eu continuar servindo a Cristo, olhando para Ele, amanhã eu vou ter mais humildade, depois de amanhã eu vou receber mais poder, depois de amanhã eu vou viver aquilo que o Senhor planejou para mim, eu vou dar mais para o meu próximo, eu vou servir mais como cristão, eu vou anunciar o reino de Jesus, porque eu vou ter uma subida crescente em Cristo Jesus. E eu vou poder fazer muito mais coisas em nome de Jesus e viver muito mais em nome de Jesus. Mas se eu me contento com apenas uma coisa e esqueço de olhar para Jesus, em breve, com certeza, podemos perecer como aquela nação pereceu no deserto. Jesus, ele não parou de agir, ele continua agindo. Então não ceda ao medo, mas ande com seus olhos fixos no autor e consumador da nossa fé. Porque Ele é a esperança viva. Ele é a esperança viva que nós temos. Bendito seja Deus e Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele nos gerou. Você não é um qualquer. A palavra do Senhor diz no livro de João, capítulo 1, versículo 12. Diz, mas todos os quanto o receberam, foi-lhes dado o poder de serem chamados filhos de Deus. Aquele que não nasceu segundo a carne ou sangue, mas do Espírito de Deus. Você foi gerado por Deus. Você foi gerado por Deus para ser filho. E o filho, logo, ele receberá a herança. Logo, ele será herdeiro de tudo, todas as benesses, de todas as bênçãos que o Senhor tem para nós, né? Nós cantamos a canção, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. E por que esmurecemos? E por que esmurecemos? Se Cristo já venceu todas as coisas, se tudo está no controle das mãos dele, por que perdemos a esperança? Por que achamos que não vamos conseguir? Se Cristo já venceu todas as coisas. Se a palavra do Senhor diz no livro de Romanos que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores, por que achamos? Por que perdemos a esperança num Deus tão vivo? Ele veio dos céus para a terra para nos mostrar o caminho. Ele foi para a cruz para nos perdoar. E nos perdoou e nos salvou e diz que as nossas enfermidades foram lançadas sobre Ele. Que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras somos sarados. E diz a palavra do Senhor lá no capítulo 53, que quando Ele olhou para essa obra toda que Ele fez ali na cruz, para toda essa jornada que Ele teve na terra, diz que Ele se alegrou. Ele viu o fruto do seu penoso trabalho e se alegrou. Porque Ele soube que a partir daquele momento, todos aqueles que fossem para beber da água da vida, receberiam vida de Deus. A obra estava sendo completa. E Jesus completou essa obra para que nós nos mantêssemos firmes em saber que Ele é a esperança viva para que possamos viver a eternidade com Deus. Depois, no versículo 4, diz assim, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós. Livro de Romanos, capítulo 8. Versículo 17. Diz assim. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros. Também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Uma herança que nunca perece. O Senhor nos prometeu a vida, e uma vida em abundância. Ele diz assim que aonde abundou o pecado, a graça do Senhor superabundou. Essa é uma herança para as nossas vidas, que não morre. As pessoas podem olhar eu e você como éramos antigamente, mas Cristo nos vê uma pessoa que viveu onde a graça superabundou, onde o favor imerecido de Deus alcançou. Eu aprendi há um bom tempo atrás, que o perdão é para quem não merece. Né? Porque a gente ouve muito, eu já falei isso aqui, estou falando de novo, a gente ouve muito, né? Eu não perdoo fulano porque fulano não merece. E se eu e você olharmos para Cristo e olhar para as nossas obras e ver o quão grande amor que Ele derramou por nós, eu e você merecíamos o perdão? Eu e você merecíamos que a graça superabundasse sobre nossas vidas, né? Porque nesse mesmo livro de Romanos diz, né, que mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo Jesus ter morrido na cruz, ter morrido, sido morto, sendo eu e você ainda pecadores. E nesse mesmo texto diz, né, talvez pelo bom alguém ouse morrer, mas pelo ruim, por aquele que é pecador, ninguém vai fazer isso. E Jesus Cristo, Ele olhou para toda uma humanidade, para todas as vidas, e disse, eu tenho uma herança para eles que não vai perecer. Eu tenho uma herança para eles que não vai morrer. A obra que eu estou estabelecendo de salvação, ela não vai acabar aqui. Tanto é que o Evangelho chegou até nós. Ela não acabou. Essa herança não perece, essa herança não morre. E eu e você somos aqueles que semeiam essa herança dia após dia. Existem pessoas que precisam saber que elas só se tornam filhos de Deus porque aceitou, porque creu no nome do Senhor Jesus. Porque desde criança, eu lembro que quando era criança tinha um amigo que falava assim, nós somos irmãos. Diante de Deus, todo mundo é irmão, porque todo mundo é filho de Deus. Mas eu aprendi que para ser filho de Deus, mais para frente, eu tinha que crer no seu nome. Eu tinha que crer no nome de Jesus. Existe aqui no Brasil, essa nação que se diz cristã, todos acham que são filhos de Deus. Mas, eu e você, temos que anunciar que para ser filho de Deus, nós temos que anunciar que Jesus Cristo tem que ser o Senhor da vida delas. Nós temos que anunciar, porque as pessoas ouvem falar que Jesus Cristo é o Salvador do mundo, mas não sabem como é que é necessário para viver essa salvação. Vai chegar o Natal e talvez vai... E talvez agora no final do ano as emissoras vão, o que mais vai passar é documentários sobre Jesus, filmes sobre o nascimento de Jesus, mas não vai declarar para as pessoas que para ser filho de Deus é necessário crer em Cristo Jesus. Crer em Cristo Jesus. E sem dúvida, eu tenho visto alguns filmes assim mais medievais, que é no tempo da Inquisição, ali, e se pega alguns protestantes e eles levam para matar, né? E no filme, você pega alguns filmes assim que eles negam Jesus, né? Dizendo que o Deus protestante não serve, eles vão servir o Deus católico, que aí vem na frente todos os outros santos, vem o Papa e todos os outros santos, até chegar Jesus, demora. Porque a primeira reza que se faz é rogai por nós pecadores, eles clamam para Maria, sendo que Jesus é o único intermédio entre Deus e os homens. E ali eu vejo que mostra, né, alguns cristãos ali que dizem, não, agora, a partir de agora, eu sou, como praticamente dizendo, eu sou católico. Eu deixei de servir apenas um único Deus. Mas tem outros que permanecem firmes. E hoje, da mesma forma, talvez se pegássemos nós, o que nós diríamos? Qual Jesus nós servimos? Aquele a qual eu creio para a minha salvação? Ou aquele Jesus que é Pai de todo mundo e todo mundo é irmão? Porque aquele que eu creio, Ele é poderoso. Aquele que eu creio, todo homem se dobrará diante dele. Aquele que eu creio, ele tem poder para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Aquele que eu creio, ele tem poder para curar o enfermo. Aquele que eu creio, ele é o único que tem o poder para salvar o pecador. E qual Jesus você ia declarar? O Jesus que salva todo mundo de qualquer forma, ou Jesus que é justo, o Jesus que é a vida? E muitas pessoas acham que conhecem a Jesus, e cabe a mim e a você anunciar o Cristo vivo, O Cristo que não morreu. O Cristo que tem a herança, que não murcha, que não perece. Que diz aqui no versículo 4. Para uma herança incorruptível, incontaminável, que não pode murchar, guardada para nós nos céus, para que mediante a fé estais guardados. Essa é a herança que nós temos. Ser filhos de Deus. Mas nós temos que alcançar os nossos outros irmãos. Anunciando Jesus. Porque Jesus está esperando isso. Lá no livro de João, capítulo 10, ele diz assim, ó: existem ovelhas que não estão nesse aprisco. E que é necessário que elas sejam reunidas, sejam agrupadas. E essas pessoas éramos eu e você. E ainda são aqueles que não conhecem a Cristo. E nós temos que anunciar o reino de Deus, para que essas pessoas sejam do aprisco de Cristo. Para que sejam ovelhas de Cristo. Nós temos que testemunhar daquilo que Deus fez conosco. Se nós mostrarmos aquilo que Deus fez conosco, as pessoas vão crer no nosso Senhor. Tomé, isso era mais pra frente, mas vamos falar agora. Tomé, né, que nós falamos que é aquele que era sem fé, ele falou: se eu não ver e não tocar, eu não creio que é ele. Os outros discípulos que nós falamos que tinha fé, falaram: se eu não ver, Tomé, ele falou, se eu não ver e não tocar. E as pessoas do mundo hoje, elas estão querendo tocar nas marcas de Cristo. As pessoas, elas querem ver e tocar. Mas Cristo não está mais com o corpo aqui, né? Nós somos o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. E nós temos que mostrar as feridas, as marcas de Cristo em nossas vidas. Aquilo que Ele transformou. Quando nós somos transformados por Cristo, as marcas dEle estão sobre a sua igreja. Aquilo que foi mudado na sua vida é uma marca do poder de Cristo. E o mundo está querendo ver a marca de Cristo. O mundo está clamando por isso. Porque as pessoas não se convertem só apenas porque ouvi um dia no rádio de forma tão natural como algumas outras. É porque não foi visto a marca de Cristo na igreja. E o mundo está vendo isso. Você pode ter certeza que o seu vizinho está olhando para você tentando procurar alguma coisa de Cristo. Está tentando procurar alguma coisa de Jesus, né? Quantas vezes eu já vi alguns maus testemunhos, né? Que falam assim, ó, é cristão? Você precisa ver lá na casa dele. Está indo para a igreja agora, mas na casa dele? Porque o mundo está procurando aquilo que a marca de Cristo impressa na sua igreja. Aquilo que ele transformou na sua vida. Aquilo que as pessoas vão ver como tangível para ver, nossa, agora verdadeiramente ele é um homem de Deus. Porque aquilo que parecia ser impossível de ser mudado naquele homem, foi transformado. E isso tem que ser uma busca nas nossas vidas. Deixar revelar aquilo que Cristo fez em nós. Esse é o maior testemunho que você vai ter para anunciar o reino de Deus. Aquilo que Cristo fez na sua vida. Foi isso que... Esses foram os testemunhos dos homens que Jesus curou. Foram lá perguntar para o cego, né, o que aconteceu? Você está vendo agora? Ah, eu sei que era cego, mas agora eu vejo. E ele testemunhou. E quem foi que fez isso? Ah, aquele homem chamado Cristo. Aquele homem Jesus. E é isto que o mundo procura. Essas marcas de Cristo em nossas vidas. O que ele transformou na sua vida? Deixe revelar para que o mundo veja que o seu Deus é um Deus vivo que transforma a sua vida. Versículo 5 diz que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Em que vós grande... No último tempo, perdão. Que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Aqui nesse versículo, diz que nós somos protegidos por Deus. Diz estais guardados na virtude de Deus. No livro do apóstolo João, na carta, na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 18, diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Nós somos guardados por Deus. Nós somos guardados por Deus. Aquela palavra que ele deu ali para Jerusalém: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis vos juntar debaixo das minhas asas, como as galinhas junto aos seus pintinhos. Jerusalém não ouviu, mas se eu e você ouvirmos a voz do Senhor, ele nos coloca debaixo das suas penas e nada pode nos tocar. O inimigo pode querer se levantar contra a sua vida e vai bastar apenas uma palavra em nome de Jesus para que ele vá ao chão. Diz aquele que... Deixa eu só lembrar o versículo aqui. Deixa eu só achar aqui, mais fácil. Não achei, não lembro aqui. Perdi o versículo. Mas a palavra do Senhor diz que se nós resistirmos ao diabo, ele fugirá de nós. Então, o que nós temos que fazer é olhar para Deus, porque ele nos protege. A palavra do Senhor diz no Salmo 91, né, que nós cantamos aqui na canção Fidelidade, que é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: ele é meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. No mesmo capítulo de Salmos diz: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei. O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. É por esse Deus que nós somos protegidos. É por esse Deus que nós somos guardados. Quando aqueles homens se reuniram na frente de Eliseu e seu servo, e Geazi se viu ali indefeso, porque tinha apenas os dois contra todo um exército, Eliseu já estava vendo que mais eram as que estavam com ele. E ele não temia. Enquanto outros se desesperavam, ele falava: mais é os que estão conosco. O Senhor, esse Deus, ele cuida de nós. Esse Deus poderoso, ele coloca a sua mão poderosa sobre as nossas vidas e o inimigo não pode nos tocar. As pessoas, os cristãos, eles têm medo do diabo, porque acreditam naquela história, né, que o mal vence até quando ele quiser. Quando chegar o dia do bem vencer, que é lá no final, né? Pelo menos quando era criança, se eu assistisse os desenhos, todos os desenhos indicavam que o bem só ia vencer no último dia, no último episódio. Só que a palavra do Senhor diz que Jesus Cristo, ele é todo poderoso. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Diz que o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. A palavra do Senhor em nenhum momento diz que o inimigo irá prevalecer. Diz que nós, em nome de Jesus, vamos vencer. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas existem pessoas dentro da igreja que acham que o diabo vai vencer até determinado momento. Não, em Cristo Jesus. Eu e você somos vencedores. Aqueles que estão em Jesus, o diabo não toca. Como nós lemos aqui no livro de Salmo, existem diversos momentos em que Deus sempre será o nosso refúgio e fortaleza. No livro de Salmos, no capítulo 18, já é o contrário. De vez o inimigo seguir, ele diz o quê? Que eu o persegui e os alcancei, os destruí e os esmaguei, e eles não puderam mais se levantar. Esta é a palavra de Deus sobre as nossas vidas. O que nós temos que fazer é crer no nome do Filho de Deus, que é Jesus. Porque diante do nome dele, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. E ele sempre vai reinar. E o inimigo jamais poderá prevalecer contra a igreja do Senhor. Essa é a palavra que Deus tem para nós. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Tiago 4, 7, você lembrou lá? Eu sabia que era 7, eu cheguei até o 3, desisti. Mas vamos ler lá. Eu estava no 7, ó, desisti no último. É o que eu estava sempre vendo, só o 7. O capítulo 1, o 2 e o 3. Mas o 4, eu falei, acho que não vou achar, não. E diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Se nós não sujeitarmos a Deus, jamais o inimigo poderá prevalecer. Versículo 6 de 1 Pedro diz assim: em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que sejais por um pouco contristados por várias tentações. Eu sempre falo que eu não gosto de ouvir Thales, mas eu sempre falo que tem uma música dele que ela é muito boa. Ele cantando, não sei se precisa, mas a letra é boa. Que ele diz: eu escolho Deus. Ele diz: todo dia o pecado vem à minha porta, mas eu escolho Deus. Todo dia pode vir uma oferta para você e você tem que escolher Deus. E pode ser que você vai estar ali, ó, buscando ao Senhor firme, vem uma proposta e você vai ter que falar: opa, parece ser boa, mas eu descobri que com Deus existem caminhos que parecem de vida, mas o fim deles é a morte. Então eu escolho Deus. E essa é a nossa carreira como cristãos. Eu lembro que, eu já citei isso uma vez, eu louvo a Deus porque essa pessoa que trabalhou comigo, ela se converteu, mas ele sempre recebia uma ligação, sempre no mesmo horário, eu já falei isso, que era da sua amante, e daí ali sempre no mesmo horário, era fixo, a pessoa ligava, daí ele falava assim: fala que eu não estou aqui, fala que eu não estou aqui, e ele na minha frente, do lado do telefone, e você falava: para falar que você não está aqui, primeiro, você tem que estar bem longe, se estiver na frente, na minha vista, eu vou chamar você. Você tem que estar lá no banheiro, você sabe que ela vai ligar, se você estiver aqui do meu lado, eu nem vou atender. Porque embora, né, fosse, como dizer, uma mentira branca, né, tipo, não ia fazer tanto mal, né, ia fazer tanto mal, mas talvez, para ele não ia fazer mal. Mas para mim poderia se tornar um vício. Eu achar que aquela mentira era normal, daí vinha a próxima mentirinha, a próxima mentirinha, e sempre achando que é normal, depois ia estar andando, vivendo uma vida de mentira. E talvez a mesma pessoa fale assim: ah, mas você é mentiroso, porque você mentia para mim. Ah, você já tem as características de um mentiroso. Eu louvo a Deus porque aquele homem teve uma vida transformada, né? E eu até, assim, é interessante que quando ele se converteu, ele sabia que eu era cristão, e quando ele se converteu, ele me via no mercado. Agora faz tempo que eu não vejo no mercado, mas quando eu via no mercado, ele tava lá no caixa 13, eu lá no caixa 1. E ele me via: ó, oh, irmão, glória a Deus. Eu acredito que o meu testemunho valeu a pena. E é isso. E essas setas, né, essas pequenas coisinhas pode se tornar um vício tão grande nas nossas vidas e nos afastar de Deus. Mas eu posso dizer que nisso o Senhor me abençoou. E tem que ser assim nas nossas vidas. Porque pode vir qualquer tipo de tentação sobre a sua vida. E você vai ter que fazer igual o irmão Thales e falar: eu escolho Deus. Eu escolho Deus. Pode vir a tentação como foi da mulher de Potifar, né? E daí você vai ter que talvez sair correndo para que não peque. Pode ser a tentação como teve aquele o servo de Eliseu, Geazi, que viu: olha, pode pegar aqui, Eliseu, o que você quiser, pode pegar na mandice. E daí Eliseu não quis nada, falou que a glória tinha que ser dada a Deus, porque foi Deus que fez. Geazi teve uma ideia maravilhosa: vou lá e falo que Eliseu mudou de ideia. E ele, a lepra que estava sobre Naamã, recaiu sobre ele. O mundo está cheio de tentações, dia após dia, para nos dar, mas eu e você não podemos ceder às tentações. Eu e você temos que seguir crendo em Deus, buscando a Deus. Porque quando nós nos aproximarmos do tribunal de Deus, Deus ele vai levar em consideração tudo isso. E como você foi sobre determinada coisa, tentação, você cedeu? Ou você me escolheu? O que foi melhor para você? O Leonardo diz, né, que se o pecado não fosse bom, ninguém praticava. O que foi melhor para você? Uma vida comigo ou viver o prazer do pecado? Eu e você não devemos ceder. Devemos olhar para o nosso Deus e falar: eu escolho Deus. Porque as tentações, elas podem vir. Mas Cristo tem que ser a escolha. Buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça. Buscai ao Senhor. Diz agora no versículo 7, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, a qual não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegreis em gozo inefável e glorioso. Livro de João, capítulo 20, versículo 29. Diz assim: disse-lhe Jesus: por que me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Nós provamos que a nossa fé é genuína por esse fato. De saber que as obras de Jesus, elas são reais, são vivas e não perecem. E nós manifestamos isso ao mundo, dizendo que esse Deus é o único Deus verdadeiro. Nós provamos que a nossa fé é genuína, não voltando atrás em nenhuma das palavras do Senhor, mas prosseguindo para o alvo que é Cristo. Nós provamos que a nossa fé é verdadeira, como disse o apóstolo Paulo, né? Morrer é lucro, viver é Cristo. Nós provamos que a nossa fé é verdadeira, como diz o apóstolo Paulo, no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8. Esse versículo é versículo de escola dominical. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Opa, estou em Filipenses, vou ler errado aqui. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós provamos que a nossa fé é genuína quando nós cremos na graça de Jesus Cristo como um favor imerecido sobre as nossas vidas. E diz mais: não vem de obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. A nossa fé
é verdadeira quando eu e você cremos em Jesus e demonstramos a nossa fé para o mundo. E pode, como diz o Salmo, acho que é 73, que fala que pode os montes ruírem, caírem e os rios transbordarem. Que nós não nos abalamos, porque Jesus Cristo nos assegura que nós somos vencedores nele. E que nada pode nos impedir de avançar nele. O pastor, acho que foi domingo que ele leu o livro de Atos, né? E eu gosto muito daquela passagem que diz, em ti nos movemos, nele nos movemos, nele existimos, pois somos sua criação, sua geração, a nossa origem é em Deus. E nada pode nos impedir de avançar em Deus. Versículo 9 de João, para encerrar. De João não, de Pedro, né? Perdão. Alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Filipenses 1:24. Eu botei errado, eu não lembro agora aqui na cabeça. O alvo da nossa fé é a salvação. E esse alvo nós temos que concluir em Cristo Jesus. Não existe salvação sem Jesus. O mundo, as pessoas do mundo correm para todos os lados procurando um Deus que possa salvar. E como eu disse, na hora dos dízimos e oferta, o único Deus que não desamparou o seu povo foi o Deus de Israel. Foi essa palavra que Rabi Isaque disse: o que é feito dos deuses das outras nações? Nenhum deles pôde resistir ao rei Senaqueribe. Nenhum deles pôde resistir ao rei da Síria. Você acha que a sua nação, com esses poucos soldados que você tem, vai vencer a batalha? E Deus se mostrou como um Deus poderoso e disse: olha, não foi contra ti, Ezequias, que ele se levantou com a voz arrogante, mas foi contra mim, o Deus de Israel. Eu vou colocar um anzol no seu nariz e um freio na sua boca, e contra ti nenhuma flecha ele atirará. E aquele rei voltou e foi humilhado, voltou para sua nação humilhado, porque não pôde nem sequer tocar no muro de Jerusalém, não pôde vencer a sua batalha, e quando chegou na sua pátria, ele foi morto pelos soldados do seu exército. Por causa da palavra arrogante contra o Deus Todo-Poderoso. O único Deus que não desampara é Jesus. É o Deus Todo-Poderoso. E olha só como ele não desampara. Ele subiu, como eu disse na canção, da cruz para o sepulcro e do sepulcro foi para os céus. Mas antes disso, ele disse que enviaria o Espírito Santo. E ele não nos deixou só. Ele nos enviou o Consolador para que continuássemos a nossa jornada rumo à salvação, que é o alvo da nossa fé, com o Espírito Santo, que a palavra do Senhor diz no mesmo livro de Romanos, no capítulo 8, que já lemos alguns versículos, diz que através do Espírito Santo nós clamamos: Abba, Pai. Nós não estamos só. E se em algum momento você se sente só, e agora neste momento você se sente só, Deus, ele tem uma palavra que ele diz que pode uma mãe se esquecer do filho que ainda mama, mas eu, todavia, jamais me esquecerei de você. O mesmo Deus que disse para Josué: nunca te deixarei, jamais te desampararei. Esse é o nosso Deus. Siga Jesus, o alvo da nossa fé. Encontre Jesus. Revele Jesus para o mundo. E veja Jesus transformar dia após dia a sua vida, de glória em glória, porque Ele é o Senhor que te conduz daqui deste momento onde você vive até habitar com Ele nos céus. Ele guiará você para Deus, dia após dia, porque Ele é o próprio Deus.